Repórteres em Construção.
Viva! Nesta edição do REC Repórteres em Construção decidimos fazer uma viagem. Fomos descobrir projetos que se distinguem no interior do país, através da cultura, tentar compreender como é que certas tradições ainda se mantêm e sobrevivem e como é que um simples serviço ao domicílio pode fazer toda a diferença para certas populações. A nossa viagem começa no Conselho da Guarda, percorremos mais uns quilómetros até Braga e terminamos na Covilhã.
REC. Repórteres em Construção.
Sapatilhas calçadas e gravador em punho, vamos agora conhecer Ariana Cunha, uma jovem de 30 anos que saiu para estudar nos Países Baixos e em Espanha, mais concretamente em Barcelona, e quis a pandemia de Covid-19 que regressasse a Portugal. Um convite e o amor à música bastaram para ser agora a maestrina da Banda Filarmónica de Famalicão da Serra, uma pequena freguesia no Conselho da Guarda que sofre com a contínua desertificação. A repórter Ana Teresa Agostinho, da Universidade da Beira Interior, foi assistir a um ensaio em que todos os instrumentos afinam na mesma nota.
Então vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não é esse o tempo?
Boa noite.
Ok, vamos afinar. Tira. Tira 2 metros. Podes tirar a metade do tubo.
Estão todos à procura do lá.
Rotas e clarinetes.
Os instrumentos afinam-se pela mesma nota. É num edifício remodelado, que já foi escola, que ensaia hoje a única banda filarmónica do Conselho da Guarda.
Olá, Mário.
Olá.
Chega-se a Famalicão da Serra, por curva e contra curva. É preciso gostar de estar cá. A freguesia perdeu centenas de pessoas nas últimas décadas.
Vou buscar água, alguém quer?
Chegámos a ter aqui, só de Famalicão, à volta de 40 elementos.
António José Ventura é o presidente da banda filarmónica. Conhece-lhe a resistência, de ouvido.
Não sei. Mas depois, se ele vier, o Guilherme chega-se para lá.
Sempre depois. Houve banda em Famalicão da Serra. Depois houve uns anos em que a banda caiu, no Serra, já um porquê, não é? Por falta de elementos ou por falta de estruturas. Depois, passado 40 anos, houve aí uns entusiastas que pegaram e tentaram levantar a banda novamente. E daí ainda não parámos. Tem-se passado e temos cativado as pessoas a virem para que realmente a banda não caia novamente.
Vê lá, é sim, lá só.
Ao contrário de outras bandas, nesta filarmónica, a maioria são jovens, os que leem as pautas.
O mais velho, eu acho que tem por volta de 79 anos. E o mais novo tem entre 9 a 10 anos.
É o senhor Zé Armando?
O Zé Armando é que tem mais anos.
Ah. O Zé Armando tem mais um ano do que eu.
Pois. Pronto, mas de idade é o senhor António e é o presidente. Eu pensava que era 79. Já o
tem nada a dar mais novo.
Ó, senhor Toninho, importa-se hoje tocar aí no bobo?
Não.
Pronto.
Poucos saberão que Toninho é Antónia Silva. Aos 73 anos, ainda ajuda a desenrascar os ensaios.
É os sonhos de Portugal, Sr. Toninho. Agora estamos na Marcha de Lisboa. É. Pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam, pam.
Eu já cá estou há 46 anos, mais ou menos. E já é a quarta geração da minha família, seguramente, andarmos cá, ou todo, éramos quase metade da banda, andámos cá 14 pessoas. Pais, filhos, cunhados, netos.
Ali temos o Mário,
uhum,
que é o pai da Beatriz e da Leonor. Okay. Okay? Depois temos aqui a Mafalda, que a irmã também toca, mas não está cá hoje, que foi de férias.
Estou vacante. Está melhor do que eu.
Pronto. O Manel não tem nenhum parentesco.
Eu não, eu também não. Todos.
Temos o Francisco, que é irmão do Guilherme.
Família, puxa família.
às vezes por homenagem ao avô ou à avó que andaram na banda. Normalmente é sempre ao avô, porque na altura as mulheres não tinham muita disponibilidade, né, para aprender um instrumento, ou seja, uns anos atrás, nem poderiam ter esse papel, não é?
A história mudou e hoje Ariana Cunha é maestrina. Já tinha feito parte da banda antes de ir para o estrangeiro estudar música. Passou pelo Conservatório Real de Haia, nos Países Baixos, e pela Escola Superior de Música da Catalunha, em Espanha. Voltou a Portugal na altura da pandemia.
Então isto fica pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam, pam. Pausa, pausa. Pam, pam. Ok? Tem que contar. Não tinha qualquer perspectiva de cá ficar. Ou seja, foi mandando uns currículos e tal, e foi aparecendo trabalho, e por cá fiquei.
Nós tínhamos aqui um maestro. Na pandemia fomos obrigados a parar e não podíamos mantê-lo. Tivemos 2 anos parados. Uhum. Para retomarmos, lembrámonos da Ariana, a maestra pode vir para cá, vamos falar com ela. Ela já conhece um pessoal.
Temos sempre aquela questão de que, ai, mas isto já se fazia há 20 anos e que os outros maestros sempre fizemos assim. Pois, mas é que as coisas foram evoluindo e nós temos que nos adaptar, não é? Consoante a banda que temos, não é? Porque não consigo tocar tudo o que eu gostaria, não é? Porque é completo, há repertório pensado para bandas com 60 elementos, 80 elementos e, obviamente, se eu for, dá para tocar na mesma com 30 elementos, mas falta sempre potência sonora, não é? Essas coisas todas.
A família Santos é de Famalicão. Mário partilha a experiência com as filhas, Beatriz e Leonor, de 18 e 11 anos.
Eu ando na banda já há 34 anos. Tinha 12, 13 anos por aí. A música sempre me cativou e foi é uma coisa que nos faz bem na nossa vida. E desenvolve-nos muito e é onde aprendi a conviver com muita gente e tenho muitos amigos por aqui e por ali.
Há 3 anos.
Como é que... Também foi pelo teu pai?
Foi. E também porque gosto de música. Uhum. E gostava de aprender clarinete.
Já ando há 4 anos. Também foi influência do meu pai. Ser as pessoas novas e aprender mais.
O subsídio anual da Câmara Municipal da Guarda que ajuda a banda a dar música.
Para pagar à maestrina e depois alguns serviços que nós fazemos ao longo do ano, uma reparação de instrumentos, ainda aquele instrumento que eu trouxe há bocado, mandámos reparar, foram logo 500 euros. Mais fardamentos, os miúdos estão sempre a crescer.
Mas o esforço é muitas vezes do bolso dos que andam há mais tempo.
Fazemos sempre os possíveis para que as coisas
não acabem,
porque esse é o nosso lema.
Tem sido luta atrás de luta, com a esperança a vencer o desânimo. E este verão volta a ser de romarias e procissões. A agenda está cheia.
Os mais velhos gostam de receber e gostam de cativar as novas gerações. O que eles pensam muito é, ok, se daqui a um ano eu tiver que deixar a banda tem continuidade.
E é ao som da partitura Noite em Lisboa que ficamos a conhecer a única banda filarmónica do Concelho da Guarda. E nesta viagem, que começa com tradições, percorremos uns quilómetros para norte e paramos em Braga. Aqui a música faz parte do turismo religioso que está enraizado nesta cidade e para conhecê-la são os emblemáticos sinos que nos convidam a entrar no Museu Tesouro da Sé Catedral de Braga. É na voz de Gonçalo Azeredo, da Universidade da Beira Interior, que conhecemos este museu com quase um século de história e mais de 1000 anos em exposição. Uma herança cultural que todos os anos aumenta o número de visitas.
Os sinos da Sé de Braga são os primeiros a receber os visitantes. Em pleno coração da cidade, o Museu Tesouro da Sé Catedral de Braga oferece uma viagem através dos séculos.
Quatro places. Uma Capela dos Reis, porque deste lado temos os túmulos dos pais do primeiro rei de Portugal.
Dá-se a conhecer a herança cultural, que aqui é preservada, e em várias línguas. O turismo religioso continua a marcar os dias na cidade dos arcebispos.
É a primeira vez que venho aqui à Catedral.
Não, é a terceira ou quarta vez que venho à Catedral. A beleza da Catedral, sua riqueza barroca, o barroco que se mezcla com a tradição também do Portugal que foi a Brasil, o Portugal que foi a China, etc.
Eu venho cá várias vezes a Braga e é sempre um ritual fazer a visita.
Para mim, porque estava cerca de la frontera e teníamos uns dias e nos chamava a atenção, nos pareceu bonito e dijimos, pues vamos a visitarlo.
Ao centro temos quem mandou construir esta capela, que é o arcebispo Lourenço Vicente. Estamos perante uma múmia. Ele perdeu o olho esquerdo e tem corte na face porque participou na Batalha de Alves-Barrota.
São quase 100 anos deste museu com peças recolhidas ao longo de 1000 anos de vida cristã. Braga é um convite para todos aqueles que procuram umas férias entre muita cultura, boa gastronomia e hospitalidade.
Por todo o lado as pessoas são muito simpáticas. É agradável, não é? Saber que somos bem recebidos. Achei que estava na altura, o meu filho com 12 anos, conhecer Braga e é tão estilo barroco, está a predominar.
É uma joia de arte românica.
E está em França, recomendo aos franceses.
Completamente, aliás.
Fala-lhes da Sé.
Mas completamente, aliás, dizem que Braga é Roma portuguesa.
E o que é que impressiona sempre mais?
De facto, a parte dos órgãos é muito impressionante.
O maior lado esquerdo tem 2.400 tubos. Este aqui tem por volta de 1.200 tubos. E como os organistas são de costas voltadas um para o outro, eles, a partir dos espelhos redondos, fazem sinais para saber quando começarem ou terminarem de tocar juntos nesse festival. Estejam à vontade.
O número de turistas não para de crescer, como diz Fernanda Barbosa, a responsável pelo museu.
Desde 2022, 2023, temos vindo a notar novamente um crescimento. Nestes dois últimos anos, também o número de visitantes, sobretudo americanos, que eu acho que é uma novidade para nós.
E aqui, Luana Ferraz encontrou na Catedral de Braga a realização de um sonho, o contacto com diferentes culturas.
Curiosos e espantados, não fazem ideia às vezes da dimensão da história portuguesa, da antiguidade da história portuguesa, e assim como muitos portugueses também não fazem ideia que Sé é a catedral mais antiga de Portugal. Então ficam fascinados e surpreendidos com a antiguidade da história.
São Geraldo foi o primeiro arcebispo de Braga, sendo ele também o padroeiro de Braga.
Diariamente, não faltam voluntários a contar os ditos e mitos deste primitivo espaço religioso. Mariana Bahia também se dedica por vontade própria.
É bom para o meu currículo porque tenho mais experiência, ganho mais experiências, convivo com pessoas de vários países e também aprendo mais sobre a cultura deles. Saber estar, saber falar e acolher também. E decoramos o altar e as janelas com várias peças de fruta.
São as pequenas, mas explicativas visitas guiadas que oferecem uma visão mais profunda sobre os detalhes por detrás de cada peça e espaço.
Como é a pintura, você vê quadros, mas se não houver a mediação neste tipo de contexto, é fundamental.
São verdadeiras aulas de história de arte, numa cidade onde o passado ganha destaque no presente.
Salto alto, tacão, para parecer maior. Nós temos a exposição no Museu Sapato Estilo e foi ele que restaurou esta capela no século XVIII, tem o estilo barroco.
Merci, bonne journée.
Uma reportagem de Gonçalo Azeredo, da UBI, a Universidade da Beira Interior. E é ao som dos sinos e dos órgãos de tubo que a arte e séculos de história merecem a descoberta, nesta que é a catedral mais antiga do país. Num salto de plié, viajamos agora para a cidade da Covilhã. A cultura na cidade está viva e a Kaiser Ballet é exemplo disso. Esta companhia de bailado jovem profissional comemora este ano uma década de atividade e já participou no programa de televisão Got Talent. A Kaiser Ballet é a ponte de transição entre o ensino superior e o mundo profissional dos dançarinos. E as repórteres Ana Rita Souza e Maria Clara Freitas, da Universidade da Beira Interior, estiveram à conversa com o responsável desta companhia, Ricardo Runa.
É uma história que começou em 2014, pela vontade de um protagonista.
Meu nome é Ricardo Runa, sou diretor artístico, coreógrafo residente e também já fui bailarino. Fundei esta companhia em 2014, na cidade da Covilhã. Já fizemos 10 anos, vamos agora para a nossa 11ª temporada.
É uma década de Kaiser Ballet, a companhia que está a transformar a arte da dança no interior do país.
O Kaiser é uma companhia de transição, digamos assim, entre o mundo académico e o mundo profissional, porque falta-lhes palco nas escolas, apesar de terem toda a questão técnica e também artística, mas falta sempre palco. O ser na Covilhã e no interior foi porque não existia aqui. E então nós temos que levar onde não existe, onde já existe. Nós seríamos mais uns aqui e somos especiais.
A companhia tem sido um verdadeiro palco de oportunidades. Já formou mais de 100 bailarinos e levou o nome de Portugal além fronteiras.
Já atuámos também nos maiores palcos nacionais. Atuámos, por exemplo, também com André Bocelli no Altice Arena. Já tivemos a oportunidade de participar e sermos finalistas no Got Talent Portugal em 2016 também. E pronto, nós partilhamos a nossa arte com o nosso público de forma regular, na Covilhã e por esse país fora.
Kaiser Ballet! Boa noite! Good evening!
O gosto pela dança vem desde criança, mas Ricardo Runa foi obrigado a ultrapassar barreiras desde a sua infância até a sua adolescência.
É maravilhoso o que vemos aqui, mas isto é fruto de trabalho.
Eu comecei a dançar quando era muito novo. Se calhar teria aí 6, 7 anos. Não era bem visto um rapaz dançar, mesmo na escola. Portanto, sofri um bocadinho desse preconceito na escola e que, na verdade, me fez deixar de dançar. E eu deixei de dançar durante muitos anos. E foi mais tarde, aí, com os meus 17 anos, que surgiu novamente esse interesse. Até ver um programa na televisão de dança e eu disse, pá, isto é mesmo fixe. Como é que eu tive tanto tempo sem fazer isto só porque sentia que os outros não aceitavam aquilo que eu fazia?
Além de formar bailarinos, a Casa de Balé procura ter um papel ativo na comunidade.
Trabalhamos com crianças e jovens com necessidades educativas especiais todas as semanas. Eles vêm até ao nosso estúdio e trabalhamos com eles e dançamos com eles e depois no final do ano apresentamos sempre um espetáculo com eles.
Nesta companhia não há dias parados, há sempre planos e objetivos.
Há muito caminho a percorrer, está a melhorar, mas ainda há muito caminho a percorrer. O poder político tem que compreender que a cultura é fundamental, é uma necessidade e por isso tem que apoiar mais a cultura.
A Kaiser Ballet, de certo que deixa sua marca na Covilhã. Ricardo Runa deixa agora um recado para todos aqueles que desejam entrar no mundo da dança.
Acima de tudo é criar objetivos e trabalhar muito para alcançar esses objetivos.
E é com este repto de Ricardo Runa, trabalhar muito para alcançar os objetivos, que a Kaiser Ballet avança agora para a próxima temporada de espetáculos. E a última paragem do REC é na farmácia Mousaco Turrão, para conhecermos Isabel Curto e Cristina, ou, para os mais próximos, a Tininha, que juntas fazem a entrega ao domicílio de medicamentos. À primeira vista, parece apenas mais uma tarefa da farmácia, mas é muito mais do que isso. Isabel e Cristina fazem toda a diferença com este serviço, porque é um momento de proximidade e de combate à solidão na freguesia de Ferro, no concelho da Covilhã. A repórter REC, Ana Teresa Agostinho, da Universidade da Beira Interior, acompanhou uma destas entregas e conta agora como foi.
A farmácia tem um carro da farmácia só para as entregas ao domicílio. Depois, consoante aqui também o movimento da farmácia, a disponibilidade da funcionária ou de quem vai fazer a entrega, combinamos a hora com as pessoas.
Quilómetros depois, as encomendas chegam ao destino.
Olá. Boa tarde.
É um serviço de proximidade, oferecido pela farmácia Mousaco Turrão, no Ferro. A diretora técnica, Isabel Curto, explica como funciona.
As pessoas telefonam para a farmácia, normalmente são pessoas que vivem com dificuldade de mobilidade, isoladas, que não têm família a quem recorrer, possam vir à farmácia, dizem o que precisam e nós vamos, combinamos a hora, dizem-nos a morada e nós fazemos a entrega.
A Cristina chama-lhe Tininha. É ajudante técnica da farmácia há 30 anos. Já não passa sem o carinho do povo.
Disse que a dona costumava estar à minha espera com a bengala. Hoje o senhor está à minha espera com a bengala.
Pediram-nos o meu número pessoal. Para sempre precisem de alguma coisa, entrar em contacto comigo e eu poder ajudá-las.
Por acharem que estão sozinhas que se veem mais aflitas.
Exato.
E acabam por acalmar e ficar mais tranquilas. Só da gente lá ir e falar um bocadinho com elas.
Parar para ouvir e combater a solidão. O serviço de entrega ao domicílio é também acompanhado pela preocupação aos mais necessitados.
Nós não entregamos só os medicamentos, às vezes medimos glicémias, medimos a tensão arterial, fazemos os telefonemas. É um bocadinho amparar aquelas pessoas que estão mais isoladas, que não têm a família por perto. E às vezes a marcação de um exame, a marcação de uma consulta, até meter uma carta no correio, qualquer coisa que eles precisem, é gratificante porque também se cria até um bocadinho de laços com as pessoas.
Exato.
Mesmo com a família. Nós às vezes temos até a própria família, a filha ou os filhos que ligam a dizer: olha, se não se importa, hoje vai lá a minha mãe, veja lá isto, veja lá aquilo, como é que é a medicação. Nós fazemos na Boa da Obra, como temos o posto em Pera Boa, também fazemos entregas ao domicílio em Pera Boa, se houver algum pedido da Castanheira, pronto, aqui no Ferro, porque há muitas quintas, há o Monte Serrano.
Não é só um trabalho, é também estar presente na vida de gente isolada, um serviço que nestes lugares faz todo o sentido.
E cada vez são menos as pessoas. Vá, saúde! Até logo, obrigada também. Para a senhora também, e as melhoras.
É desta forma que o REC se despede e termina esta viagem ao interior de Portugal, onde conhecemos pessoas que continuam a preservar as tradições, a apostar na qualidade de vida das pessoas e a investir em projetos nestas regiões. Este episódio contou com a participação das alunas e alunos repórteres Ana Teresa Agostinho, Gonçalo Azeredo, Ana Rita Sousa e Maria Clara Freitas, todos e todas da Universidade da Beira Interior, alunas e aluno orientados pelo professor da UBI e jornalista da RTP, José António Pereira. Eu sou o Miguel Midões, a voz que conduziu este episódio, professor de Rádio e de Jornalismo na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu e presidente da direção do REC. Nesta edição de agosto, o programa teve ainda a edição de Ana Sofia Paiva e a coordenação editorial de Ana Pinto Martinho. É tudo por agora. Quanto às edições do REC nesta temporada, voltamos a encontrar-nos em breve nas antenas das rádios do Grupo RTP.
REC. Repórteres em Construção.